Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Que bom estar aqui com vocês. Estava com saudades. E é muito bom estar aqui com vocês novamente para trazer uma mensagem, trazer uma palavra da parte de Deus. E eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Vamos orar para a gente começar esse momento? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento especial que nós temos de culto, de adoração ao teu nome, de louvor a Ti, e também, Senhor, de ouvirmos Tua palavra e adorarmos a Ti também através das nossas vidas. Nosso desejo, Deus, é realmente servir a Ti, Senhor, amar a Ti, adorar a Ti com todo o nosso coração. Por isso nós Te pedimos, Deus, que afasta de nós todo mal, que nós possamos estar abertos e atentos ao Teu Santo Espírito nesse momento, ao que Ele quer falar também ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Fala conosco, nos abençoa, que possamos estar preparados com o coração como um terreno fértil para que a Tua palavra germine dentro de nós. Em nome de Jesus que oramos, amém. Como é bom cantar essas músicas do acampamento MAB, que nostalgia. Eu não faço tanto tempo assim, né, que eu deixei de participar como criança no MAB, mas eu sei que essas músicas acompanharam gerações, muitas gerações. E é muito gostoso, né? Por isso fica o convite. Levem seus filhos, netos, sobrinhos, pessoal da sua família para o acampamento MAB. Eu acho que lá foi o melhor lugar da minha vida, assim, para aprender sobre Jesus. E eu tenho certeza que eu cresci muito na fé a partir de tudo aquilo que a gente ia vivendo a cada 6 meses, né? Em janeiro, julho. Sempre foi muito precioso. E hoje eu quero refletir com vocês numa história da Bíblia muito famosa, muito conhecida. Tenho certeza que vocês já ouviram pelo menos umas 10 pregações sobre esse texto bíblico durante a vida de vocês. E o texto bíblico é do Filho Pródigo. Um texto muito conhecido, texto muito famoso. Quero ler com vocês a passagem de Lucas 15, versículos 11 até 32. E a gente vai refletir um pouco sobre essa história. Lucas 15, versículos 11 até 32. Passo a ler, então. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Atenção nessa parte agora. Enquanto isso, O filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Até aqui. Uma leitura tão impactante, uma história tão linda que Jesus contou, ali em Lucas 15, da volta, né, do filho mais novo para casa. E essa é uma daquelas histórias que acaba nos inquietando, nos incomodando às vezes um pouco, porque ela acaba extrapolando o nosso senso de justiça. E muitas vezes a gente fica muito focado no filho mais novo, né? Tão bonito, né, que ele deixou... Tão bonito que ele deixou lá a situação que ele estava e voltou, se arrependeu e voltou para o pai, voltou a estar ali com a família. A gente sempre foca no filho mais novo. Só que tem uma parte da história que mexeu muito comigo recentemente, que foi o filho mais velho. Que aparentemente é aquele filho bonzinho, né? Parece ser o filho bonzinho, parece ser aquele filho que estava ali sempre com o pai, servindo, ajudando, trabalhando. E a gente enxerga o filho mais novo como filho mau, aquele filho rebelde, que chutou tudo, que roubou a herança ali e foi para longe para gastar tudo com festança, com prostituta, com todo tipo de coisa. Isso tudo porque a gente muitas vezes se identifica com o filho mais velho, porque a gente está aqui todos os dias, servindo, trabalhando. E como assim um Deus, né, um pai, que acolhe alguém que está por aí no mundo e a gente aqui a vida inteira servindo? A gente pode pensar muitas vezes que esse pai é um pai injusto. Mas o que Jesus quer nos mostrar com essa parábola não são os erros de um filho e os atos de justiça de outro. O que Jesus quer nos mostrar com essa palavra é que os dois filhos, tanto o mais novo quanto o mais velho, ambos estavam longe, afastados do pai. Um se afastou, de fato, indo para longe, gastando tudo. O outro se afastou estando perto, dentro de casa, estando com o pai todos os dias. E por isso que esse texto nos mostra que ambos os filhos estavam perdidos. Eles não estavam, de fato, na presença do pai. Ambos estavam perdidos. Para a gente entender um pouquinho sobre essa parábola, a gente precisa entender um pouquinho qual que é o contexto que essa parábola está inserida. No começo do capítulo 15 é um capítulo muito especial de Lucas, um capítulo bem central, porque Jesus conta algumas parábolas muito importantes ali, que são as parábolas do filho pródigo, né, essa que a gente viu, também da ovelha perdida e da dracma perdida. E no começo do capítulo 15, nós temos dois grupos que estão diante de Jesus, que estão presentes ali ouvindo o que Jesus estava falando. O primeiro grupo são os cobradores de impostos, os publicanos, os famosos pecadores, né, que o povo de Deus odiava os cobradores de impostos. Por quê? Porque eram pessoas do próprio judaísmo, né, que eram judeus raiz ali, que eram, né, do povo de Deus, mas que traíram a sua pátria, traíram o seu povo, porque começaram a servir ao Império Romano. E eles cobravam ali os impostos das pessoas, né, do povo de Deus, e levavam esse dinheiro para o Império Romano. E também a gente sabe, né, a gente vê ali na Bíblia, e também estudando um pouco mais, que esses cobradores de impostos, o que eles faziam? Pegavam um pouco a mais para eles. Eles eram corruptos, eram pecadores. E essas pessoas estavam ali para ouvir Jesus ensinar. E nós tínhamos também um segundo grupo, que são os fariseus e os mestres da lei. Que, diferente do primeiro grupo, eles eram os religiosos da época. Eles sabiam a palavra de Deus de cor, sabiam do começo ao fim, tudo certinho. Eles andavam de forma correta, eles se portavam de forma diferente na frente dos outros. Eles estavam ali o dia inteiro na sinagoga, estudando a palavra, se dedicando a ela, se dedicando a Deus, buscando cumprir a lei ali nos mínimos detalhes. Se a lei falava que precisava virar para a direita, eles viravam para a direita. Se virava para a esquerda, tinha que virar para a esquerda. E quando eles veem Jesus comendo com pecadores, conversando com pecadores, eles ficam indignados, começam a criticar Jesus. Como assim? Esse cara aí fala que vem de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele é o Salvador, o Messias, e está andando com essa gentalha? Com esse povinho? Com esses pecadores? E é nesse contexto que a gente vê Jesus contando a parábola e representando justamente essas pessoas que estavam ouvindo ele. O filho mais novo representa esses cobradores de impostos, que traíram o seu povo, que traíram, né, o povo de Deus, que são rebeldes, que acabaram se perdendo, assim como o filho mais novo. O filho mais velho representa os fariseus, os mestres da lei, aquelas pessoas super religiosas que buscavam obedecer a tudo, estavam servindo a Deus em todos os momentos. E o pai amoroso é o próprio Deus. É o próprio Deus que, representado ali por Jesus, está acolhendo ambos, tanto os pecadores, os cobradores de impostos, quanto os fariseus. Muitos chamam, né, essa parábola como parábola do filho pródigo, e a gente acaba dando a ênfase muito mais no filho mais novo. Mas a gente vai ver, né, que essa parábola trata, na verdade, dos dois filhos, tomando rumos diferentes nas suas vidas, e ambos vivendo como perdidos e longe do pai. Como eu comentei antes, nesse mesmo capítulo, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. A ovelha se perde para fora, para longe do aprisco, né? Ela acaba se perdendo do rebanho, do pastor. E esse é o retrato perfeito do filho mais novo. A gente vê o primeiro grupo de pessoas ali, os pecadores, sendo representados pela primeira parábola da ovelha perdida, nos versículos 3 a 7 de Lucas 15. Logo em seguida, Jesus conta a história da dracma perdida, da moeda perdida. E a moeda, ela não foi perdida fora, na rua, em qualquer lugar, numa calçada. Ela foi perdida dentro de casa. E essa parábola, Jesus estava falando justamente para conversar com os que estavam perdidos dentro de casa, que eram os fariseus. E aí depois, Jesus fala então, conta por último a parábola, né, do filho pródigo, em que ele representa os dois filhos, né? Representa esses dois grupos dentro de uma história só. Tim Keller diz: nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o pai para alcançar os seus objetivos egoístas, em vez de amá-lo. Eles queriam desfrutar de sua companhia e servi-lo. Opa! Em vez de amá-lo e desfrutar de sua companhia e servi-lo sem interesses. Eles queriam só, né, alcançar os seus próprios objetivos egoístas. Isso significa que nós podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar, transgredindo as suas leis ou cumprindo-as com todo zelo. Ou seja, nós podemos nos rebelar contra Deus, mesmo quando a gente está cumprindo a lei de Deus. Porque onde que está o meu coração quando eu estou cumprindo a lei de Deus? Quando eu estou cumprindo o que, que a Bíblia diz? E aí que a gente precisa estar alerta, estar atento. No fundo, o filho mais velho, ele queria a mesma coisa que o filho mais novo. Os bens do pai, as coisas que o pai tinha para oferecer, o novilho que o pai nunca matou, nem um cabrito, ele fala, né? Mas ele não queria o pai. Ele servia o pai todos os dias com interesse nos bens do pai. A única diferença aqui que a gente percebe, na verdade, entre os dois filhos é que a perdição do filho mais velho, ela é muito mais grave. Porque a do mais novo, ela é óbvia. Ele foi para fora, ele fugiu, ele pegou o dinheiro e vazou. A gente percebe isso com mais facilidade, né? Que aquele filho estava perdido. Mas o filho mais novo, ele cai em si, ele se arrepende, ele mesmo percebe a situação em que ele se colocou. A do mais velho é mais sutil. Ele está dentro de casa. Ele acha que ele está correto, mas o seu coração está distante. E eu vou dizer para vocês, essa perdição é a mais difícil de nós, às vezes, percebemos que nós estamos perdidos. Por que que o filho mais velho está perdido? Vamos conversar um pouquinho mais e entender. Primeiro de tudo, ele não entende o amor do pai. Lá no versículo 28, diz assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Assim como o pai, ele vai ao encontro do filho mais novo quando ele volta. Sabe aquela cena bonita que a gente imagina, né? O pai abraçando, o pai acolhendo o filho mais novo. Ele faz exatamente a mesma coisa com o filho mais velho. Quando o filho mais velho chega, conversa com o empregado lá, pergunta o que está acontecendo, o pai sai ao encontro do filho mais velho. E é sempre o pai que vai ao encontro. Vocês percebem isso? A mesma coisa é com a gente. É sempre Deus quem vem ao nosso encontro. Esse é o ato de amor de Deus para com nós. O filho mais velho, ele não consegue entender esse amor. Ele não consegue entender essa ação do pai de vir até o encontro. E não consegue entender esse amor do pai que é tão grande e tão transbordante que é capaz de fazer uma festa quando o filho que fugiu volta. E ele fica revoltado. O filho mais velho fica revoltado. E no seu coração, no lugar de amor, resta apenas ira e amargura. E um coração amargurado, ele não tem espaço para perceber o amor do pai. Se a gente vive em amargura, a gente não consegue entender o amor do nosso Deus que alcança todas as pessoas. Quando a gente vive em amargura, como o filho mais velho, a gente não consegue entender o perdão de Deus. A gente não consegue ver a restauração que Deus pode fazer na vida das pessoas. Na verdade, o filho mais velho, ele acaba agindo como uma criança birrenta, ele não entra na festa e acaba trazendo vergonha ali para o pai na frente de todos os convidados. Ele acha que o amor do pai é injusto e a festa para o irmão mais novo não era justa, não deveria acontecer. No fim, essa festa, o custo dessa festa, estava saindo do restante da herança, que era do filho mais velho. E ele se ira e não entende esse amor. Pessoas que não entenderam, pessoas que entenderam o amor de Deus, que não vivem na amargura, são pessoas que perdoam. Se eu não sou capaz de perdoar, eu ainda não consegui entender o amor de Deus. Se eu não sou capaz de perdoar alguém, eu ainda não entendi o amor transbordante de Deus a ponto de entregar o seu único filho para nos salvar. Porque Cristo, mesmo traído, mesmo crucificado, mesmo açoitado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um coração imerso no amor de Deus sabe perdoar como Deus perdoa. Mas um coração amargurado é um sintoma de um coração que está distante de Deus. Por que que o filho mais velho está perdido? Segundo ponto, ele pensa que ele é melhor que seu irmão. Lá no versículo 30, diz assim: mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o senhor comemora matando o novilho. Olha que interessante isso. Ele não fala meu irmão. Até o empregado, quando vai conversar com ele, fala assim: ó, seu irmão voltou. Mas ele fala: esse seu filho, esse traste, esse verme que você tanto ama, ele voltou. Ele se considera muito superior. Nossa, ele é o irmão perfeito, né? Ele é o filho perfeito. Ele acha que ele não comete os mesmos erros. Ele acha que ele faz tudo direitinho, que serve bonitinho o pai dele. E ele se acha no direito de julgar. Ele se coloca num lugar de um juiz, que é o lugar do próprio Deus. E ele demonstra aqui que ele está tão perdido quanto o irmão. Ele usava da obediência para tentar controlar o pai. Eu nunca desobedeci. Eu nunca errei com você. Eu sempre estive aqui. Eu nunca fiz nada de errado. O Senhor tem que fazer do meu jeito, porque eu quero assim. Pensa se fosse o seu filho falando isso. Você não ia ficar assim: pô, que criança mimada. Se liga, criança. Se liga, filho. Não é assim, não. Outra razão pelo qual o filho mais velho está perdido: ele não se considera filho, mas escravo. Olha lá no versículo 29, que diz assim: mas ele respondeu: todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Todos esses anos eu trabalhei como escravo. E a relação dele com o pai é baseada em medos e deveres e não em amor, em filiação, em paternidade. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente obedece por medo o que Deus fala, a gente não conheceu o verdadeiro amor. Porque a própria Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente obedece por gratidão. A gente obedece reconhecendo aquilo que Deus fez por nós. A vida cristã, para pessoas que vivem como filho mais velho, é um fardo. É uma lista de obrigações. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler tantos capítulos da Bíblia hoje, eu tenho que fazer meu devocional, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estar presente em todas as atividades da igreja, eu tenho que fazer todas as coisas. Tá tudo certo, a gente precisa fazer essas coisas, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar e falar com Deus. Mas vocês percebem aqui a mentalidade de filho mais velho? Quando a gente enxerga todas essas coisas como se fosse um tiquezinho na agenda, como se fosse ali um checklist que a gente tem que fazer todos os dias, a gente corre um risco enorme de viver uma fé que a gente pode chamar de fé de performance. E isso se agrava ainda mais com as redes sociais, com influencers que mostram, né, aqueles... devocionais perfeitos, tomando aquele café com aquela latte art linda, maravilhosa, aquele café especial, super faturado, e aquela, né, aquela luz, né, que é diferente, assim, aquela roupinha só tons pastéis, uma plantinha do lado, assim, e aquela coisa toda, né, super performática, tudo montado. Muitas vezes a gente vive, né, imitando as outras pessoas, olhando esses influenciadores. E a fé, né, a nossa espiritualidade, se transforma num show de métricas. Nossa, 40 amigos curtiram meu story lendo a Bíblia. Que maravilhoso. Nossa, então hoje foi bênção. A gente encaixota a fé dentro de bits e dados. A gente está com a mentalidade muito ligada nisso, em performance em todo momento. A nossa relação com Deus parece que virou a ofensiva do Duolingo, sabe? Se você não faz a ofensiva do dia, fica a corujinha lá enchendo o saco. Mas não é assim. Não é assim. Inclusive, no aplicativo da Bíblia mostra quantos dias você abriu o aplicativo, né? E tá tudo certo. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias. A gente tem que falar com Deus. Só que, por quê? Só para ter a ofensiva lá? Só para ter o story postado no Instagram? Parece que a gente faz um check-in virtual de tudo que a gente faz com Deus em todo momento. E aí a gente começa a medir a espiritualidade nossa e dos outros com base nisso. Nossa, eu nunca vi o Pedro postando uma foto da Bíblia dele. Eu quase não posto mesmo. Não sei quantos anos não faz que eu não posto a foto da minha Bíblia. E sinceramente, pra quê? Se é meu relacionamento com Deus, os outros não precisam saber como está meu relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente faz tudo isso para provar uns aos outros que a gente é bom escravo, o quanto a gente trabalha duro para Deus, o quanto a gente é bonzinho, que a gente faz as coisas para Deus. Mas presta atenção, o pai não se impressiona com os dados dos seus aplicativos, das suas redes sociais, com as suas performances, com a sua leitura de tantas horas. Eu tinha um pastor meu, na minha adolescência, que eu lembrei agora dessa história, que quando ele conheceu a Jesus... Ele entrou num frenesi, assim, numa maluquice, que ele falava para si mesmo que ele tinha que orar por 2 horas ininterruptas por dia. E aí ele parava todos os dias para orar por 2 horas. E isso se tornou um fardo para ele, se tornou uma dificuldade. Mas a gente começa a entender, quando a gente vai, né, crescendo com Deus, de que uma vida de oração não é uma vida que para, se ajoelha por 2 horas, 3 horas, 10 horas por dia. Mas é uma vida de oração que você ora e conversa com Deus de forma constante durante o dia. Da mesma forma como você conversa com um amigo, com um colega de trabalho. Deus está ali contigo, você não precisa performar se ajoelhando no chão, se jogando e se prostrando. Deus não quer escravos batendo ponto, ou né, empregados CLT batendo ponto lá, colocando a digital, picando cartão, preenchendo planilha de desempenho, preenchendo relatórios. Ele quer um relacionamento de perto. Ele quer um relacionamento de pai e filho com você. Deus não quer essa performance toda. Quarto ponto, por que o filho mais velho está perdido? Porque ele confia naquilo que ele pode fazer, na justiça própria dele. Lá no versículo 29, vou ler novamente ele só para a gente relembrar, ele diz assim: e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele confia na própria justiça dele, né? Ele como um bom escravo e não como um bom filho, ele fala, eu mereço, eu trabalhei, eu sou digno. Parece um funcionário da empresa e não um filho. E essa é a lógica da religiosidade. Tentar fazer coisas para merecer a salvação. Assim como o jovem rico, depois em Lucas 18, fala, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Sinceramente, não tem nada no mundo que a gente possa fazer para herdar a vida eterna. Porque tudo, absolutamente tudo já foi feito por Jesus Cristo na cruz. Tudo já foi feito por Ele. É muito fácil, gente, isso é uma coisa que eu me pego pensando todos os dias. O que eu preciso fazer para merecer o amor de Deus? Eu já tenho o amor de Deus, você já tem o amor de Deus. Deus já te ama abundantemente. A gente não precisa fazer mais nada. O que a gente pode fazer é, em gratidão, ser grato a Deus, obedecer o que Ele diz pra gente. A mensagem... Peraí, gente, perdi minha água aqui. A mensagem de Jesus, o que Ele deixou lá na cruz pra gente, é que não tem mais nada que nós possamos fazer para sermos mais ou menos amados por Deus. Até Jesus, o povo sacrificava. O povo ia lá, fazia né, os cultos a Deus, sacrificando os animais, para chegar diante de Deus, conseguir alcançar a Deus. Mas quando Jesus vem, Ele nos ensina que não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Cristo fez por nós na cruz. E guarde isso no seu coração. O que nos afasta de Deus, muitas vezes, não é a consciência da nossa maldade, mas o engano da nossa suposta bondade. O que nos afasta de Deus, muitas vezes, não é a consciência da nossa maldade, mas o engano da nossa suposta bondade. Nossa, o Pedro é muito bonzinho, né? Como ele é de Deus, como ele é de Jesus, né? Nossa, que menino abençoado. Vocês não conhecem a maldade que reina aqui dentro. E a gente precisa estar todos os dias olhando para a maldade do nosso coração, entregando para Deus e falando, Jesus, me perdoa. Me perdoa. A gente vai passar um vídeo logo mais. Já peço aí para o pessoal da equipe ir se preparando. E nós passamos até aqui olhando essa dureza do coração desse filho mais velho. A gente viu a amargura, a gente viu o orgulho, a gente viu a sua mentalidade de escravo, focado em performance, né, em entrega, em trabalho, e como ele confiava na sua própria justiça. E se a gente for bem honesto, é muito fácil a gente se identificar com ele. Eu me identifico em todos os pontos. Eu gabaritei aqui, ó, os quatro. Se fosse um vestibular, ia estar... Nossa, passei. Só que, né, um vestibular ruim desse, tá louco. Mas olhem só como o pai reage a toda essa dureza e arrogância. Olha como a graça do pai transborda. E vamos assistir esse vídeo. Falta você nessa mesa. Vamos entrar? Vocês perceberam o olhar do pai? Vocês viram como ele não desistiu do filho que ficou em casa, mesmo diante da rebeldia? Ele estava bem rebelde, né? Deu para ver ali no vídeo. Essa história, claro, esse vídeo é uma analogia ali, né, ao texto bíblico, mas que reflete muito bem esse diálogo ali do pai e do filho, no meio dessa rebeldia que se disfarça de obediência. E é exatamente isso que Deus quer ensinar para cada um de nós hoje. O que o pai quer que o filho mais velho entenda? Em primeiro lugar, que todos são iguais. O que nivela a gente é a cruz de Cristo. Todos nós, seres humanos, perante Deus, somos iguais. Não existe diferença. Nunca houve diferença para Deus. Quem cria diferença somos nós, quando a gente olha um ou outro como mais ou menos que uns aos outros. Lá no versículo 32 diz assim, é uma fala do pai, né? Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É muito interessante porque o filho falou antes, a gente viu, né? Esse seu filho. E o pai corrige ele imediatamente, dizendo, esse seu irmão. Ele não é um estranho, ele é seu irmão. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso pra gente? Você é como ele. Você não é superior a ele só porque ficou em casa. Não se engane por isso. Para a mentalidade religiosa, isso é uma ofensa gravíssima. Quando a gente é muito religioso, a gente quer a exclusividade, a gente quer o pódio da moralidade, a gente quer se sentir especial por fazer tudo certo. Mas a mensagem do Evangelho é essa, que a cruz nivela todos nós. Não existe pecado maior ou menor perante Deus. Diante de Deus, todos nós estamos diante da mesma condição de dependência total da graça. E a única diferença, no final das contas, é que na humanidade existe gente ruim e pecadora que se arrepende e gente ruim e pecadora que não se arrepende. No fim, somos todos gente ruim e pecadora. O Pai nos convida para a gente descer do nosso pedestal, para a gente reconhecer que a gente precisa do sangue de Cristo, tanto quanto qualquer pessoa que está lá fora no mundo, perdida, como a gente costuma dizer. Outra coisa que o Pai quer que o filho mais velho entenda é que nós somos filhos. Ele quer relacionamento com a gente. Ali no versículo 31, o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Você não é escravo, você é filho. Presta atenção nessa doçura do pai. Ele não grita, ele não expulsa, ele podia ficar bravo com essa rebeldia do filho mais velho, mas não, ele fala ali, né? Ele acolhe, ele diz, meu filho. Ele fala, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. A maior recompensa do filho mais velho não deveria ser o salário que ele recebe no fim do mês, mas sim o privilégio de todos os dias viver na presença do pai. Esse é o maior salário que a gente pode receber, a maior recompensa que a gente pode receber, que é o nosso Deus junto conosco. E Deus nos convida para descobrir esse amor, a entender que nós podemos ter essa relação genuína com ele, de pai e filho, que pode chamar ele de papai, de Abba, assim como Jesus fazia. Os escravos, eles trabalham por medo. Medo de serem castigados, medo de não receber o salário, medo de não receber, né, a recompensa. Os filhos cuidam da casa porque amam o pai, amam a família. É uma mudança total de motivação. A vida cristã, ela não é e não deve ser um fardo de performance. Ela não é um fardo de performance. E nós somos nós que tornamos ela um fardo quando a gente tenta ficar provando o nosso valor. Por isso, lá em Mateus 11, Jesus nos chama e diz, venham a mim todos que estão cansados, pois o meu fardo é leve. O pai está chamando o filho mais velho para largar toda aquela enxada pesada, para largar o trabalho da religiosidade, para largar essa performance toda e sentar na mesa, a comer junto na festa. Assim, está na mesa leve, que é a graça de Deus. Terceira coisa que o pai quer que o filho mais velho saiba é que nós temos uma herança. A graça de Deus já nos deu tudo, absolutamente tudo. Lá no versículo 31 ele diz, e tudo que eu tenho é seu. É Deus falando assim, para de olhar o cabritinho. Você falou que não ganha nem um cabrito. Sabe, carne de cabrito, carne de novilho, tipo assim, o que é mais gostoso, né? A fazenda inteira é sua. A fazenda inteira é sua. E você aí, incomodado porque não tem um cabritinho para fazer um churrasco? O filho ele ficou né, extremamente ressentido por causa que não teve um cabrito para fazer esse churrasco. E ele tinha absolutamente tudo, tudo, a fazenda inteira, era tudo dele. E não é desse jeito que a gente vive muitas vezes, reclamando porque a gente não tem um cabritinho, e Deus nos dando a fazenda inteira. A gente às vezes acaba vivendo como se fossem mendigos espirituais. A gente reclama, murmura, se ira contra Deus. Eu faço isso toda semana, gente. Porque ele não dá aquela bênção que a gente precisa, aquela promoção no trabalho, aquele reconhecimento, aquele emprego especificamente. A gente fica cego para uma realidade muito maior, que o Pai já nos deu a salvação, o perdão, o Espírito Santo, que é a sua presença, a eternidade, a sua presença constante nas nossas vidas. Tudo isso é derramado sobre nós de graça. Você não precisa trabalhar como um condenado para tentar comprar o que Deus já te deu por herança. Como diz lá em Gálatas 4:7, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Tudo que é de Deus é nosso a partir de Jesus Cristo. Ele já nos deu essa herança. Para a gente ir concluindo, a festa está pronta. Você vai querer entrar? Jesus não divide a humanidade entre bons e maus, ou aqueles bons que pautam a vida pela moral, e os maus que levam uma vida imoral. Porque ele sentou com os dois. Ele comeu com os dois públicos. Ele conversou com os dois públicos. Para ele já não tinha mais distinção disso, de bom e mal, de sagrado e profano. Jesus estava ali com ambos para levar o amor de Deus. E ele nos mostra que muitas vezes, todos nós seres humanos, a gente se empenha demais nos nossos esquemas de salvação pessoal. A gente tenta barganhar com Deus a nossa salvação. E é interessante porque a gente já tem esse presente nas nossas mãos. Mas mesmo assim, parece que a gente sempre quer mais, quer controle, quer algo a mais. E, na verdade, Jesus está ali nos chamando. Todos nós, bons e maus, bons que se arrependem, maus que se arrependem e maus que não se arrependem. Todos nós estamos juntos diante de Jesus Cristo. A gente tenta passar muitas vezes a vida inteira se justificando, fugindo das responsabilidades, às vezes pecando e fugindo para longe, ou às vezes ficando em casa e colecionando essas virtudes, né, como filho mais velho. Mas a verdade é que os dois caminhos nos deixam vazios. Por isso, para a gente refletir hoje e responder para Deus sobre a nossa motivação, você tem servido a Deus como um escravo preso na fé de performance, com medo da ira de Deus e até pensando em bater as metas espirituais? Ou você tem servido com a alegria de um filho que se sente amado? Sobre o nosso orgulho, quando você vê um pecador que estava no mundo entrar na igreja, o seu coração se alegra com a festa da graça ou você olha ele de cima para baixo? A cruz já nivelou o seu coração? E sobre a sua herança, você vai continuar vivendo como um mendigo espiritual e até ressentido com Deus por causa do cabritinho que ele não te deu? Ou vai começar a desfrutar da fazenda inteira, que é a presença dele? Eu acho muito interessante que essa parábola, ela encerra sem um final muito explícito. Ela encerra com o pai falando aquilo para o filho. A Bíblia não nos conta se o filho entrou ou não para a festa. Até quando foi produzido o vídeo, não mostra para a gente depois se o filho entrou de fato para a festa. Por que isso? Porque, afinal, quem escreve hoje somos nós, eu e você. A gente vai entrar para a festa ou a gente vai ficar ressentido, reclamando e murmurando? A música está tocando, a festa da graça do nosso Deus já começou, o Pai está do lado de fora, no quintal, olhando nos nossos olhos e nos convidando com todo o amor do mundo. E ele está dizendo, eu continuo tendo tudo. tudo, menos você. Falta você nessa mesa. Vamos entrar? Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti. Muitas vezes a gente se identifica como o filho mais novo, que se rebela contra Ti, que foge para longe, que busca os nossos próprios meios e esbanja aquilo que a gente acha que tem. Mas muitas vezes a gente age como o filho mais velho, que permanece obediente, mas que na verdade está perdido. Na verdade age como um escravo, não reconhece que é filho teu, não reconhece o teu amor e a abundância que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A começar pela vida eterna, que o Senhor já nos dá como presente. Senhor, nos perdoa por sermos muitas vezes como um desses filhos. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a reconhecer que o Senhor é um Pai amoroso, que não faz distinção entre as pessoas, mas que abraça a todos nós de forma igual e derrama o seu amor sobre as nossas vidas. E que nós possamos, principalmente, Deus, reconhecendo disso, falar isso para o mundo. O mundo está tão machucado, muitas vezes machucado por aquilo que nós mesmos falamos, que nós possamos mostrar esse verdadeiro amor que vem de Ti, que transborda, que abraça, que acolhe, acolhe todas as pessoas, que traz para dentro, que traz para a festa da graça e que quer um relacionamento que perdura a vida toda. Nós te pedimos, Deus, que nos ajude, que possamos ser bons mensageiros da Tua palavra e que possamos anunciar esse amor maravilhoso para todo mundo. Em nome de Jesus, amém.